Uma vida à frente das câmaras com muitas emoções por trás.
Passei a ser um número, ou seja, como dizia a Cristina Caras Lindas, passei de princesa a um número.
Diz que o trabalho vem em segundo lugar porque a vida ensinou-lhe o que era mesmo importante.
Estava grávida e de repente tive um problema, viajei, peguei em malas, não devia ter feito, e então perdi aquele segundo bebé que estava à espera. Isso para mim foi horrível.
Os altos e baixos da carreira, um despedimento pelo meio, o carinho das pessoas e algumas dores.
Claro que há aquelas alturas em que nos põe na prateleira e nós sentimos-nos injustiçados, não é? E pensei, mas porquê? Não gostam de mim?
Serenella Andrade é uma referência em televisão. 60 anos de vida, quase 40 de RTP. Garante que herdou um apelido que lhe trouxe felicidade, mas também algumas injustiças. Uma conversa honesta sobre o valor que nos atribuem, a autoconfiança, sobre os filhos e o marido que diz ser a melhor companhia para jantar, sobre a carreira e as mudanças dos últimos anos.
Naquela altura, com 30 e tal, já éramos velhos. Quando se tem um sonho, temos que lutar por ele e não desistir. Porque isso é o que muitas pessoas querem, é que as pessoas desistam.
Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Gender Calling. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues. Serenella, primeiro que tudo, bem-vinda.
Obrigada, Catarina. É um gosto mesmo estar aqui.
Como é que é ter 60 anos?
Bem, eu cada vez que fazia um ano redondo sentia o peso da idade. E vou dizer que a primeira vez que senti foi logo aos 30. Porque 20 e tal anos, ai, uma miúda de 20 e tal anos. Quando fiz 30, ai, agora é uma senhora de 30. Hoje em dia já não é tanto assim. Hoje em dia os 30 são os miúdos. E então, lembro-me que os meus amigos todos festejavam os 30 anos. E eu, mas vocês estão a festejar o quê? 30 anos, este número tão grande, etc. Bom, depois passou aos 31, já nem pensava nisso. Chego aos 40, ai, 40. Aos 50 foi assim um bocado. Aos 55 outra vez, e agora aos 60 é que foi. Mas depois penso naquela coisa que diz sempre o Herman. O Herman já diz assim, mais vale termos muita idade do que a outra opção, ou seja, já não estarmos cá. Portanto, eu espero fazer 70, 80, 90 e pronto, e ficar mais ou menos por aí.
São também 36 anos de televisão, é muito tempo ligada a uma casa, que é a RTP. Sente que a sua carreira foi mudando muito ao longo do tempo?
Sim, altos e baixos. Eu comecei a contar as histórias do Vitinho, as histórias infantis. E lembro-me que gravei a primeira em outubro de 1986 e no dia seguinte saí à rua e houve uma pessoa, uma única, que me conheceu, uma miúda. E disse-me, olha, vi-te ontem. Eu fiquei tão envergonhada que fechei-me em casa e não queria sair. Mas as pessoas eram muito queridas. A única coisa que me diziam é, ai, pensava que era muito mais alta. E eu, que chatice, precisava ter para ir mais uns 30 centímetros, era a única coisa, mas o resto eram pessoas queridas. Mas eu ganhei alguns medos, curiosamente, deixei de andar de metro, porque pensei, bem, se calhar as pessoas não gostam de mim, ainda me tiram para baixo do metro, melhor é deixar de andar. E realmente só ando de metro, tipo, quando vou lá para fora.
Quando se começa, há essa reação também, a reação das pessoas, e há uma grande preocupação com isso. Isso com a idade vai-se alterando? Deixa de haver tanta preocupação com aquilo que os outros pensam?
Não, altera-se completamente, mas completamente. Porque isto é como tudo, há quem goste e quem não goste. Felizmente há mais pessoas que são simpáticas do que pessoas que são antipáticas. Nunca ninguém foi antipático assim à minha frente, nunca. Pois há aquelas coisas dos Facebook, que eu não tenho nenhuma rede social. Porquê? Porque eu seria incapaz de não responder. Ou seja, se alguém me dissesse qualquer coisa simpática, eu respondia, mas antipática igualmente. Portanto, seria assim o caos. Evito essas coisas. Mas já não ligo tanto, porque exatamente por isso. Eu penso, se até Jesus, não é? E Deus. Há sempre quem gosta e quem não gosta. Imaginem eu, uma simples mortal. Portanto, cada vez me importo menos. Mas claro que o meu objetivo é fazer com que as pessoas que estão junto de mim gostem de mim. E que se sintam bem.
Que tipo de críticas é que se pode fazer a uma Serenella Andrade que está sempre a sorrir?
Dizem que já estão fartos. Está lá porque teve mata de cunhas. Estas coisas. E por acaso nem foi verdade. Porque eu, antes de estar na RTP, fiz imensas coisas. Apesar de só ter entrado com 24 anos, eu fiz imensas coisas. Porque, vou até te contar a história, a minha mãe italiana trabalhava na Embaixada de Itália. E aí sim tive a ajuda da minha mãe. Porque cada vez que precisavam de alguém que falasse bem italiano, imagina, eu passei pela Itália, estive na Embaixada, ganhei um concurso para o Instituto Italiano, sem querer, porque concorri por acaso e ganhei. e fiz mil e uma coisas. E tanto que eu dizia, se a minha mãe estivesse na RTP, eu já seria presidente. O meu pai não, o meu pai era completamente diferente. Portanto, o meu pai não era de pedir e por isso eu concorri normalmente com um anúncio que vi no Diário de Notícias e curiosamente não tinha nada a ver com apresentadores, era para assistentes de realização porque eu era super tímida, não me via nada em cima de um palco a falar. Se fosse a não falar, talvez, porque eu gostaria de ter sido bailarina, mas a falar não. Mas nunca mais ninguém me chamou. E numa certa altura eu averiguei e disseram, ah, mas realmente esse concurso já acabou, olha. Mas estamos agora a fazer um para apresentadores, quero tentar. E eu pensei, bem, posso tentar e depois mudo. Até hoje, não é? Tentei, portanto fiquei, fui uma das selecionadas, na altura estava o Carlos Pinto Coelho.
Mas depois ainda foi despedida, certo?
Pois fui, e por ele. Foi péssimo, mas entrei com o Carlos Pinto Coelho e lembro-me quando ele me selecionou, disse-me, eu achei muito engraçada a tua prova, do teu programa, porque eu lembro-me que tinha trazido um programa escrito e alguém me tirou. Alguém me roubou, é a palavra certa, não sei quem. Ainda hoje estou para saber. Tiraram-me de lá as folhas. E então eu inventei uma coisa qualquer, ele achou imensa graça. Mas disse-me assim, mas tens que envelhecer 10 anos. Eu pensei, envelhecer 10 anos...
Parecia muito miúda.
Parecia muito miúda. E lá está, comecei a fazer as histórias infantis, estive em uns 3 meses, não foi muito tempo. E um dia, lembro-me que tinha gravações à tarde, era o dia de Natal dos hospitais. E então, eu pedi para gravar a minha parte à noite, nós gravávamos uma semana no mesmo dia. Fui para o Natal dos hospitais e pensei, vou levar um panettone, que é o bolo típico italiano do Natal, para a equipa, porque estamos quase no Natal. Chego lá, gravo as histórias e no final dizem-me assim, olha, Estrela, nós não sabemos como é que devemos dizer isto, mas foste despedida. Tu e a Vera Roquete também contava histórias infantis. E eu fiquei...
Porquê?
Porquê? Olha, não sabemos, eu até hoje também estou para saber, dei-lhes o panetone na mesma, e quando saí de lá, desatei a chorar, e havia um segurança, isto na altura, as primeiras eram gravadas ainda no Lumiar, que só me via a chorar e pensava que eu estava doente, não sei porque é que me tinha acontecido, e claro, não estava à espera, não é? E ainda hoje estou para saber porquê.
Mas como é que voltou?
Depois marquei uma reunião, claro, aquela que nós fazemos logo a seguir, inclusive porque eu estava a ganhar a cachê. Tinha-me despedido um emprego fixo para o governo italiano, mas não me arrependi nem um segundo. Fui ganhar tipo um terço do que ganhava na altura, mas pensei, não, eu tenho que resolver isto, pelo menos saber o que é que aconteceu. Não tinha acontecido nada, apenas queria mudar. Ele depois pôs uns professores a contar, uns atores, queria mudar o registro.
Mas é difícil também a pessoa conseguir separar a razão que nos estão a dar de duvidarmos do nosso valor, não é?
Claro, inclusive porque tinha sido eu e a Vera, portanto logo as duas, sem nos terem avisado. Nunca ninguém nos disse nada, a não ser a equipa que teve que nos... Tanto que eles disseram-nos, olha, Sernela, nós não sabíamos como é que havíamos de te dizer. Mas, claro, tiveram que o fazer. E depois tive uns meses, uns tempos, sem fazer mesmo nada. Eu tenho a sorte de ter nascido em Itália e falar bem português e italiano. Portanto, sou bilingue. E então comecei a fazer outro tipo de trabalhos, traduções, trabalhos de intérprete.
Sempre a pensar também já naquilo que poderia vir a seguir, ou seja, com o sonho ou só resignada, digamos assim?
Não, eu não sou muito de me resignar. Eu estava à espera mesmo que as coisas depois se compusessem. Passou um tempo, havia as locutoras na altura, e durante o verão recebi uma chamada, finalmente, a dizerem precisamos de ti para o verão, para fazer aqueles horários das 4 da tarde às 4 da manhã. E eu não me relei nada. Lá fui eu, era uma oportunidade de voltar. E a partir daí, então... fui seguindo, até que depois, entretanto, chegou o José Eduardo Nunes. O Carlos Pinto Coelho deixou de ser diretor de programas, apesar de eu me dar bem com ele, mas ele tinha estas coisas. E volta o José Eduardo, e vem o José Eduardo Nunes. E foi ele que realmente me lançou. Não foi Júlio Isidro, foi José Eduardo Nunes. Convidou-me para fazer o jogo de cartas, depois veio a casa cheia e, portanto, eu devo-lhe muito.
Quando começou, era demasiado nova, diziam-lhe, não é? Entretanto, os anos foram passando e agora pergunto-lhe, a televisão é sempre muito cruel para as mulheres? Ou somos demasiado novas ou já não estamos bem com aquela frescura que pode ser útil?
Aliás, eu comecei a sentir isso cedíssimo. Eu entrei para os quadros, tinha aqui 37 para aí, com imensas ideias, porque até lá eu estava sempre a fazer programas. E de repente as coisas estagnaram. Ou seja, em vez de começar a continuar a fazer programas, ah, agora vais fazer assim umas locuções off, que eu até gostava. Mas nada, parecia que passei a ser um número. Ou seja, como dizia a Cristina Caras Lindas, passei de princesa a um número. Que é o que acontece muitas vezes. Eu lembro-me que mal entrei para os quadros, tive uma úlcera nervosa, porque ganhava muitíssimo menos, porque eu recebia num programa quase tanto como o ordenado mensal, e depois tinha que fazer o que gostava e o que não gostava, não é? Tinha que fazer tudo, tinha que cumprir horários, que era coisa que eu não estava habituada a fazer. Eu sabia que, claro, eu sou uma pessoa pontual, tinha que fazer aquilo e estava lá, mas não tinha que estar todos os dias das tantas às tantas. E lembro-me que um dia senti assim um vazio no estômago e fui ao médico aqui na RTP e disse-lhe: acho que tenho uma úlcera. Ele: como é que sabe? Sinto aqui um vazio. Vai fazer um exame, vai fazer endoscopia. Não faço, demos já os remédios para me tratar. E assim foi. Portanto, fiz um exame que não era endoscopia, tinha na verdade a úlcera, tratei-me. Mas isso só para explicar que mal entrei para os quadros, tive logo uma coisa assim, não é? Mas depois as coisas continuaram, depois apareceram programas, apareceram outras coisas, e é como tudo. Eu acho que hoje em dia já não se sente tanto o peso da idade, porque as pessoas que estão no ar, há pessoas de 50, até mais, e já ninguém diz se está velho ou velha. Principalmente as mulheres, já ninguém diz que estão velhas. Naquela altura, com 30 e tal, já éramos velhos.
Nunca sentiu esse peso da imagem, de ter que se manter de certa forma?
Senti. Mas eu não tinha grande problema, porque eu sempre fui uma pessoa, nunca fiz nada, nenhuma plástica. Agora apetecia-me fazer uma coisa do género, fazer aqui um furo, tirar aqui os quilos a mais e voltar magrinha. Mas não, nunca senti muito isso, as pessoas eram sempre muito queridas, era só aquela coisa, agora veio, gostavam de inovar. E eu entendo, eu sempre me dei muito bem com os mais novos. Eu tenho 3 filhos, um de 32, um de 29 e uma de 26. E portanto eu entendo. Sempre tive uma relação ótima com aqueles todos que entravam, porque eu tenho uma coisa que eu acho que é uma coisa boa. Eu gosto que venha mais gente. Não sou daquelas que pensam, agora vem mais um, vai-me tirar o lugar. Não. Eu gosto que venha mais gente para podermos dividir, para também eu poder aprender. Porque senão a pessoa fica estagnada.
Mas essa não é a perspectiva de toda a gente, pois não?
Não. Eu acho que é exatamente ao contrário, a maior parte. E até porque há outra coisa, eu gosto muito de fazer televisão, mas gosto mais de fazer coisas lá fora. Ou seja, eu gosto de viajar, gosto de estar com a minha família, por isso eu também não quero estar 24 horas presa a uma profissão. Claro que gosto muito, tive a enorme sorte de poder fazer aquilo que gosto, e isso é um...
Mas essa consciência veio logo no início, ou no início tinha aquela fome enorme de fazer muita coisa, depois percebeu que nem sempre as coisas corriam bem e, portanto, dedicou-se também a outras partes?
Sim, de início eu queria fazer tudo. Aliás, tinha mesmo que fazer tudo, porque eu ganhava ao dia, ganhava ao programa, tinha mesmo, tanto que eu nunca tinha férias. Eu lembro-me que ia no máximo uma semana de férias e nessa semana de férias vinha sempre cá fazer o programa que estava a fazer. Ou seja, o programa não parava. Eu, a meio da semana, naquela tal semana de férias, vinha fazer a gravação.
Mas depois é que começou a perceber que...
Mas depois comecei a perceber, e vou dizer porquê. Foi por um problema que me aconteceu, perdi um bebê. Portanto, eu tive o meu primeiro filho, estava grávida do segundo, e nessa altura eu estava a fazer televisão e também os trabalhos de intérprete de conferências, porque vou só fazer aqui uma parte. Eu sou uma das fundadoras da Associação Portuguesa dos Intérpretes de Conferência. E por isso eu fazia as duas coisas. Estava grávida e de repente tive um problema, viajei, peguei em malas, não devia ter feito, e então perdi aquele segundo bebé que estava à espera. Isso para mim foi horrível. E a partir daquele momento eu pensei que a minha família estaria sempre, mas sempre em primeiro lugar. E está. Portanto, há coisas que nos acontecem ao longo da vida que nos fazem fazer escolhas, e eu percebi logo ali. E ainda bem, porque assim nunca me senti tão triste quando as pessoas me punham um bocadinho mais de lado. Para mim não importava, porque eu pensava, bom, neste momento não estou a fazer televisão, vou-me dedicar à minha família, vou-me dedicar a estar com aqueles de quem gosto. E, portanto, nunca senti tanto esse peso e essas tristezas que às vezes acontecem. Mas sei que depois foi mesmo grave, porque eu ia para Madrid, trabalhar, e quando voltei, tive que vir com uma ambulância na pista do aeroporto, com uma hemorragia, fui diretamente para o Hospital de Santa Maria e já não havia nada a fazer. E, portanto, são coisas que nos acontecem e que nos marcam.
O trabalho hoje para si tem que ter realização, ou é uma questão de manter também a vida e as contas para poder fazer outras coisas fora?
Não, eu tenho que gostar. Eu acho que aos 60 anos já podemos dizer aquilo que pensamos. Já posso dizer quando não me apetece, ah, não gosto tanto disso, não podia fazer outra coisa. E eles entendem perfeitamente, são muito queridos. Tenho que dizer que estou rodeada de pessoas que me percebem bem. Mas encontro sempre, porque eu gosto muito de conhecer gente. Por isso, conhecer pessoas, conhecer coisas novas, dar valor às pessoas. Eu acho que isso para mim é o mais importante. A partir de uma certa idade, achei que o meu objetivo nesta vida é fazer com que as pessoas que estão comigo, a minha, não só a minha família, os meus amigos e quem me encontra, se sinta feliz. E todos os dias tenho esse objetivo. Eu posso estar no supermercado e as pessoas abordam-me imenso para falar.
Há quase também um vício que se cria nesse ser gostado pelas pessoas.
Sim. O meu marido diz que não pode sair comigo porque senão eu fico horas a falar com as pessoas. E ele ao fim de 5 minutos está a olhar para o relógio. Ele tem um feitio completamente diferente do meu.
Qual é que acha que é o segredo de se ter mantido sempre no ar, em televisão?
Eu própria não sei. Eu às vezes penso, mas esquecem-se que eu tenho esta idade. Porquê? Porque mandam-me fazer coisas de... qualquer miúdo podia fazer, sei lá, no outro dia mandaram-me para um... Eu tenho imenso medo de descer serras. Foi um medo que eu ganhei com a idade, aquela coisa dos precipícios. E então era para a Serra da Estrela, porque estava a nevar, etc. E eu pensei assim, bem, mas isto era muito mais giro, miúdo, ir do que eu estar ali. É lindo, mas eu tenho medo de serras. Esquecem-se que eu tenho esta idade. Eu não sei, eu acho que se calhar é mesmo isso. Se calhar o facto de eu continuar a ter a mesma maneira de ser, a falar com as pessoas da mesma forma. E lá está, o ser leve, como diz o Herman, não é? Talvez isso.
36 anos numa empresa é muito tempo. Nunca pensou em divorciar-se?
Já pensei muitas vezes. Aliás, muitas vezes não. Algumas vezes, quando não estava tão bem. Lembro-me que numa certa altura o Idiberto Lima, quando houve a Roda dos Milhões, telefonou-me e convidou-me. Estou a convidá-la para fazer um programa muito sério, porque ele fazia sempre aqueles programas mais malucos, com o Jorge Gabriel.
Na SIC,
que chama-se Roda dos Milhões. Curiosamente, saiu logo num jornal, não sei como, deve ter sido ele que disse. E na altura estava aqui como diretor de programas, penso que era Joaquim Furtado e Joaquim Oliveira, eram os dois Joaquins, e mal viram a notícia, convidaram-me logo para fazer um programa parecido, mas aqui, claro, era o que eu queria ouvir, porque eu gostava tanto de estar aqui na RTP, que estava mesmo à espera que pudesse continuar, portanto, foi uma forma de fácil de não ir. Antes disso, também já tinha acontecido com a TVI, quando a TVI começou, que estava na altura o Geraldo Martins, também estava o meu irmão, e perguntaram-me se eu era capaz de mudar, mas na altura também estava a fazer a casa cheia, e portanto também achei que não seria o melhor momento. E lá está, continuei ligada. Claro que há aquelas alturas em que nos põe na prateleira, e nós sentimos-nos injustiçados, não é? E pensei, mas porquê? Não gostam de mim? Ainda por cima, porque na altura eu ainda era nova. Se fosse agora, eu entendia. Mas na altura, às vezes não é por nada, é só porque querem mudar e sentia mesmo vontade, não era bem de sair daqui, mas de mudar. E que cheguei a concorrer, já aqui dentro, para a realizadora. Não logo para a realizadora, mas para fazer o curso aqui dentro. Não é que outra vez me vem dito que eu não podia porque não estava aqui na altura há 3 anos. Eu já estava para aí há 13 ou 14, só que só tinha entrado para os quadros para aí há 1. Então não pude, eu pensei, pronto. Não posso, não vou fazer. Mais tarde, pensei que ia ser produtora. Havia aquelas produções externas. Pensei, vou-me embora da RTP, vou fazer uma produção externa. E havia um programa muito engraçado, que eu acho que até foi depois a Teresa Guilherme que o adquiriu, que era o Furor. Era um programa muito giro, que havia em Itália, havia imensa televisão italiana. Contactei o produtor italiano, contactei tudo. Ele veio cá para me conhecer. Eu pus em contacto a nossa direção, porque eu nem queria ganhar nada. Queria ser era a produtora. Claro, queria ganhar o meu trabalho, como é lógico. A direção com o produtor italiano, mas eles depois não ligaram nenhuma, deixaram tudo em águas de bacalhau. E, portanto, a seguir, aquilo foi feito pela Teresa. E eu tentei imensas vezes fazer programas de minha autoria e nunca, nunca conseguia.
Diria que também nesse caminho em que vai estando no ar, vai saindo, vai estando sujeito às escolhas dos outros, o mais importante é ter essa autoconfiança para se manter?
Sim, eu sou muito autoconfiante. Sei exatamente o que não quero. Se há coisas em que não me sinto confortável, não sou muito a arriscar. Eu lembro que, uma certa altura, o Artur Semedo convidou-me para fazer um pequeno papel como atriz num filme do Herman. Lá está o Herman, que era o pequeno. Acho que era o Pequeno Lilás, não me lembro já do título. E eu disse: ah, não, mas eu não sou atriz, não vou fazer. Hoje em dia, todas as pessoas fazem. E depois, mais tarde, cheguei também a fazer umas pequeninas participações no Tonecas, noutros programas. Isso está bem. Agora, ser atriz, que é uma coisa que eu não sou. Não, eu acho que isso aí, o papel é daqueles que sabem. Mas às vezes aparecem convites, eu rejeito muitos convites, porque quando acho que não vou fazer a 100%, não, não quero.
Isso é bom ou é mau?
Se calhar é mau, porque toda a gente aceita tudo. Aceitam tudo.
Acha que isso é algo também que tem a ver com o facto de ser mulher, se calhar? Acha mais que, se calhar, que não tem tanto valor, não tem tanta capacidade?
Não, é porque eu sou muito autocrítica. E mesmo que as pessoas me digam, ah, fizeste isto muito bem, e eu depois vou ver, e afinal não foi nada daquilo. Lembro-me que uma vez fui cantar, eu canto pessimamente, com imensa pena minha, porque o meu pai foi cantor lírico, e havia um programa que era Cuidado com as Imitações, quem apresentava era o Fernando Pereira. Estava gravidíssima, para aí quase 9 meses, o meu primeiro filho, e no final tínhamos que cantar um tema, e calhou-me Já Não Há Estrelas no Céu, do Rui Veloso, dificílimo. Quando eu me ouvi, eu nem queria acreditar, estava péssima, e então eu lembro-me que telefonei ao meu pai, porque eu tinha imenso medo daquilo que iria dizer o meu pai, porque ele tinha sido um cantor lírico, e ele telefonou-me e disse, eu ouvi-te, e vi-te. Eu disse, ai pai, eu nunca mais vou cantar. E ele disse, também nunca mais ninguém te vai convidar.
Falou no seu pai. O seu pai também era uma figura muito importante para si. Inclusive, sei que a seguir a cada programa ele lhe ligava a dizer qual é que era a opinião dele. É o Luís Andrade, que foi diretor de programas 2 vezes da RTP. Essa aprovação também buscava e agora faz-lhe, de certa forma, também alguma falta?
Faz-me imensa falta. Quando meu pai desapareceu, eu percebi que eu fazia televisão para ele, para o público sim, mas para ele principalmente. Eu, a opinião que mais prezava era a dele. Se me dizia que tinha corrido bem, eu acreditava. Se dizia que não estava tão bem, eu acreditava. Mesmo que todos dissessem que estava bem e ele dissesse que não estava tão bem assim, eu ouvia-o a ele. Eu lembro que dessa vez, quando eu cantei tão mal, no dia seguinte as pessoas eram tão queridas que me diziam, ai, adorei ouvi-la cantar. Eu dizia, vocês são mesmo queridos, porque eu cantei tão mal, lá está. Mas o meu pai disse-me a verdade, não é? De uma forma mais simpática, já ninguém te convida mais. Por acaso enganou-se, porque eu ainda fui cantar ao programa de Marco Paulo, mas era só um refrão.
Ter o apelido Andrade foi uma forma também, se calhar, de conseguir entrar, não sei, deduzo, diga-me a Sernela, mas também foi uma desvantagem ou não?
De início foi. Não foi, eu não pensei no apelido para entrar, achei que eu devia fazer, achei que, aliás, quando eu entrei sem entrar, porque ganhava o dia, tal história, não é? Eu lembro que a Glória de Matos, que foi a nossa, ela ensinava-nos tudo, como é que é, foi a nossa professora, dicção, aulas de tudo e mais alguma coisa, coisas giríssimas, disse-me, se calhar a Sernela devia pôr um nome artístico, porque Serenella, em italiano, depois as pessoas não sabem dizer. E eu pensei um dia e disse, não posso fazer isto, porque um nome artístico, depois vou-me chamar Maria, é um nome bonito, mas não tem nada a ver comigo. Não, vou continuar com o meu nome. E continuei. E o Andrade achei que devia pôr, porque eram todos, era o Luís Andrade, o irmão também trabalhou em televisão, portanto, o meu tio, o Tó, António Andrade, e achei que devia pôr, nem é o meu último nome, Catarina, o meu último nome é igual ao seu, é Rodrigues. Portanto, nem é o último nome. Mas logo de início, colegas cá de dentro, começaram, eram sempre colegas cá de dentro, isso é que era incrível. Ah, está aqui porque é filha de Luís Andrade. E eu depois vim a saber que essas colegas, que eram principalmente mulheres, tinham cá a família toda, mãe, pai, tios, ou seja, diziam de mim, e eu vim a saber que eles tinham todos cá dentro. Mais tarde, diziam-me assim, a Sernela tem um pai cá dentro, que é o Luís Andrade, o Zarão. Foi ao contrário, e nós ríamos imenso, porque meu pai dizia, primeiro tu eras a filha do Luís Andrade, agora eu sou o pai da Sernela Andrade.
Mas acha que também foi, de certa forma, uma desvantagem, porque se calhar não tinha as oportunidades que lhe podiam dar por ser filha de...
Sim, eu achei que algumas vezes tive essa desvantagem. Meu pai era incapaz de se meter nisso. E quando não gostavam dele por alguma razão, não sei porquê, porque ele era uma pessoa incrível, mas quando não gostavam, eu é que pagava. Ou, por exemplo, também dependia muito dos diretores. Se gostavam de mim, eram muito queridos e tinha coisas para fazer, se não gostavam tanto. Não era tanto não gostar, às vezes há aqueles afetos. E sentia, sim, sentia muito isso. Sentia que muitas vezes tinha a ver não só comigo, mas com ele, ou com a família. Eu consigo, por exemplo, se há alguém que é filho de alguém que eu conheço, eu consigo dissociar isso, não tem uma coisa a ver com outra, cada pessoa é diferente, mas não, as pessoas fazem muito isso, julgam.
Há aqui alguma desigualdade em termos de homens e mulheres que note mais naquela que é esta área da televisão? Eu sei que em termos de estar à frente das câmaras estão muitas mulheres, não é? Mas há aqui alguma coisa mais subtil que nós não consigamos ver assim à partida?
Acho que os homens são muito menos, são sempre pouquíssimos. E há falta, porque são sempre os mesmos. Quando chega alguém, é muito difícil, por aquilo que eu tenho estado a ver, chegar à apresentadora. Gente muito nova, de homens, mulheres não. Todos os dias temos mulheres novas e ainda bem, que bom que é. Mas não sei se há menos homens a seguirem esta profissão ou se realmente os que estão lá ficam para eternamente, não é? Sim, mas acho que sim, acho que há uma desigualdade. Ah, e não só nesta profissão, como em muitas outras também, mas aqui nota-se muito.
A Sernela tem um casamento de 35 anos, 37?
Deixa-me fazer as contas,
40 já?
Não, 34. 34. Mas namorei imensos anos com ele, conheço-o há 40 anos.
40 anos, é uma vida inteira com uma pessoa. Qual é que é o segredo? Esta pergunta é clichê, mas é que é mesmo importante saber.
É verdade. Eu conheci-o, tinha aqui 19 anos. 19 anos, tinha 19 anos.
O segundo namorado, não é?
O segundo namorado, porque o primeiro durou dos 15 aos 19. E ele durou dos 19 até hoje. E foi amor à primeira vista. Eu acredito imenso no amor à primeira vista. Porque tanto com o primeiro como com ele aconteceu isso.
Mas depois como é que se mantém? Depois desses primeiros anos, como é que se mantém a seguir?
Eu acho que estou muitas vezes apaixonada. E ele também. Somos muitíssimo diferentes. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Ele é mais terra a terra. Não tem nada a ver comigo, é gestor de empresas, portanto, diferente. Mas depois temos coisas em comum. Eu acho que aprendi a ser um pouco como ele, ele um pouco como eu. Eu aprendi a dizer não, que era coisa que eu não dizia quando era miúda. Agora digo mais vezes não do que sim.
Não a quê? A projetos profissionais? A, não, a coisas que não queres fazer?
A tudo. Eu, por exemplo, imagina que havia alguém que não era muito simpático com outra pessoa. Eu gosto muito de defender as pessoas, não sei porquê. Não gosto nada de ver maltratar as pessoas à minha volta, porque em relação a mim, se me maltratarem, eu sei como é que tenho que fazer, mas não gosto. E então, sei muito defendê-las e dizer que não podem fazer isto, não devem fazer aquilo outro. Às vezes as pessoas ficam espantadas. E ele ensinou-me um bocadinho essa maneira de ser. Ele é uma pessoa muito direta. Eu lembro que uma vez um amigo meu, vou só dar um exemplo, queria fazer um programa. Escrevemos um programa em conjunto. Aliás, até foi esse meu amigo que escreveu o programa. E depois foi à minha casa para ler, para falar dele, e perguntou a opinião ao meu marido. E ele disse-lhe assim: acho que isso nunca na vida vai ser aprovado, é péssimo. Eu seria incapaz de dizer uma coisa destas. Lá está. Portanto, somos muito diferentes. E lá está, o casamento continua, e claro que chateamos, mas eu sou daquela pessoa que me chateio passado o quê? Meia hora, não 5 minutos. Já estou bem, já deixei passar as coisas.
Os filhos também vieram a fortalecer a relação ou a dificultar?
Não, vieram fortalecer. Tenho uma sorte, eu não sei o que é que fiz nesta vida, porque tenho pelo menos até hoje uma sorte com a família, porque os meus 3 filhos continuam a viver comigo, ainda nenhum é casado. Adoram viajar.
Isso é bom ou mau, continuarem a viver com a mãe?
Eu gostava já de ter imensos netos, eu sonho com os netos. Quando que há pessoas que dizem, não quer ser avó, não, eu quero ser avó há que tempos. Já sonhava com aquelas Ford Transit, aquelas carrinhas cheias de netos e de miúdos a fazerem barulho. É bom por um lado, porque tenho uma casa cheia, mas por outro lado, também gostava que eles depois tivessem a vida deles, já resolvida, com muitos filhos, e eu cheia de netos para poder fazer programas com eles, durava fazer, como ir ao cinema, ir com eles para a praia, enfim, essas coisas todas.
Mas não são pessoas que gostem muito deste meio, pois não?
Não, não são pessoas muito ligadas a este meio, não, não são. Mas gostam de mim e têm uma coisa ótima. É assim, acham sempre que eu faço tudo muito bem, mesmo que seja péssimo. Nunca há críticas negativas.
Em termos profissionais, o que é que acha que podia ter dado mais que não aconteceu?
Tanta coisa. Eu acho, é exatamente aquela coisa do entrar para os quadros da RTP, que passamos de princesas, não é? É um número. Eu acho que podia, que as coisas podiam ter continuado de outra forma, mas há pessoas que me dizem assim: Sernela, eu gostava de ter uma carreira como a tua. Se fosse como a tua, eu sentir-me satisfeita. Que é, portanto, fazer coisas para um canal como para o outro, experimentar vários tipos de coisas, reportagens. Eu, de início, eram só apresentações de programas, concursos. Mas, a certa altura, quando veio o Nuno Santos, com o meu pai, estavam os dois juntos, ele achou que também podíamos fazer reportagem. Reportagem no entretenimento, não tem nada a ver com reportagem na informação, porque eu não sou jornalista. Portanto, não posso fazer coisas que tenham a ver com informação. Mas no entretenimento, aquelas coisas mais ligeiras, e ele criou isso. É realmente engraçado. Claro que há coisas que eu gostava e outras que não gostava. Por exemplo, gosto imenso quando são coisas com pessoas interessantes, falar de novidades, falar de coisas bem feitas. Não gosto nada de coisas trágicas. Não, isso não.
Mas o que é que acha que podia ter feito mais que não fez?
Se calhar um grande programa de entrevista. Eu cheguei a fazer isso antes da pandemia, mas era inserido noutro programa. Comecei no programa da Tânia, portanto tinha lá a minha meia hora. E depois, quando a Tânia ficou sozinha, sem o Zé Pedro, eu fui convidada para ir para a Praça da Alegria, fazer exatamente o mesmo, com outro nome. Portanto, ia semanalmente para o Porto fazer esta rubrica. Levava o meu convidado, a minha convidada, eram sempre pessoas conhecidas.
Sente que, entretanto, foi sendo aproveitada só para determinadas situações, só quando faltava alguém para aquele lugar?
Sim, claro que sim, mas não só eu, isto acontece com muita gente. Claro que houve uma altura em que sim, que isso aconteceu, e nessa altura era quando eu apresentava 1000 projetos, estava sempre a escrever coisas, sempre, mas depois, uma certa altura, pensei, mas realmente nunca aprovam o que eu entrego e o que as pessoas aqui dentro entregam. Eram sempre as produtoras externas, sempre. Não sei porquê, se calhar já havia aquele vínculo. E era muito, muito complicado. E eu sou uma pessoa cheia de ideias, não sou uma pessoa de ficar parada. As pessoas não sabem, não conhecem esse meu lado. Eu gostaria de ter sido, por exemplo, uma grande empresária, porque também eu tenho imenso jeito para o negócio. Como dizia a minha avó, o meu avô e eu eram as duas pessoas da família com jeito para o negócio. Ou então, ter uma empresa minha que pudesse fazer várias coisas. Claro que depois apaixonei por este meio e por aqui fiquei. Mas claro que sim, claro que podia ter feito 1000 e uma coisas mais.
Voltando aos 60 anos de vida, é difícil pensar que se tem 60 anos e que se tem que olhar para a frente com aquilo que ainda se quer fazer? É duro para uma mulher ter 60 anos?
Aqui eu agora, por acaso, penso de uma forma diferente. Penso, eu queria fazer tanta coisa, quero conhecer este mundo, quero conhecer mais gente. Nunca devemos pensar na parte negativa aqui. E, meu Deus, qualquer dia já cá não estou. Não. Se nos pomos a pensar nisso, caímos num buraco, não é? Até porque ninguém sabe o dia da manhã. Isso pode acontecer em qualquer altura. Eu penso nas coisas que ainda quero fazer, e que são tantas, mas tantas, que quero usufruir. Eu tento não pensar nesse assunto. Eu tenho medo. Não de mim, que desapareça um dia, mas das pessoas que me são próximas. Infelizmente já não tenho os meus pais, portanto já não tenho o pai, já não tenho a mãe, porque eu lembro-me que primeiro, cada vez que o telefone tocava cedo, eu tinha um medo. E agora esse medo desapareceu, porque eles infelizmente já cá não estão. Por isso eu quero que realmente todos aqueles, o meu tio António, que já tem 88 anos, a minha tia Ana Maria, que está em Itália, que me telefona quase todos os dias, quero usufruir deles. São essas coisas que para mim são importantes. É usufruir das pessoas, mesmo daqueles que não conheçam e que sentem necessidade às vezes de falar comigo.
Vamos agora aqui a umas perguntas rápidas que eu faço sempre no fim para terminar. E a primeira é, qual é que é a aplicação de telemóvel que mais usa?
WhatsApp. Estou sempre ali, não é? Porque há muita mensagem por ali. Ainda por cima é gratuita, pelo menos até o momento.
E para falar com quem?
Com amigos, com família, com tudo. Eu sou uma pessoa que não telefono muito. Não sou de... Os meus amigos telefonam muito mais do que eu lhes telefono a eles. Mas sou de mandar mensagens. E por isso mais mensagens escritas ou fotografias. Recebo muitas fotografias. Depois estou sempre com o telemóvel cheio, tenho que esvaziar. E portanto é a mesma aplicação que eu uso mais.
Como é que são os seus dias agora?
Bem, os meus dias têm agora a felicidade de não ter que me levantar às 5 da manhã, que aconteceu durante muitos anos.
Porquê?
porque felizmente não vou fazer tantos diretos, e como é gravado, se for longe tenho que ir às 7 da manhã, mas como muitas vezes há sítios mais perto, posso sair às 10 e portanto posso me levantar um bocadinho mais tarde.
Agora está com que programas?
Agora estou ligada, não a nenhum programa em especial, mas faço reportagens para o programa da tarde, portanto do Canal 1, o programa da Tânia, e também para o Aqui Portugal. Além da fatura da sorte, que é eterna, não é? E que agora, por acaso, parou até ter o orçamento aprovado, mas estou sempre ligada a tudo, a estes dois programas.
Sempre faz as suas reportagens?
Faço as minhas reportagens, sou uma grande preguiçosa. Eu devia ir para o ginásio, mas não vou. Não vou para o ginásio para aí há 5 anos, daí também o ter aumentado. Comprei uma passadeira, mas não. O meu tempo é passado ou a trabalhar, ou então a fazer coisas de que gosto. Eu adoro ir ao cinema. Portanto, tento estar a ver filmes, gosto imenso de ir ao teatro, de ir a um bom concerto. Acho que me divirto também um bocado, ou estar também com as pessoas de quem gosto.
Se pudesse almoçar ou jantar com qualquer pessoa, quem é que seria?
Eu acho que o meu marido é sempre a pessoa perfeita, portanto acho que era com ele mesmo.
Nascer do sol ou pôr do sol?
Nascer do sol. Eu gosto de nascer do sol. Gosto muito mais do dia do que da noite, apesar de não gostar de me levantar cedo. Se eu pudesse levantar-me ao meio-dia, era tão bom, mas não. Eu não me levanto ao meio-dia desde que nasceu o meu primeiro filho, portanto já lá vão 32 anos.
Diga-me um hábito que tem e que a faz ser produtiva.
Um hábito que eu tenho, não deixar para amanhã o que posso fazer hoje. E porque eu aprendi mesmo com isso. Eu às vezes desleixava-me um bocadinho do género, amanhã posso fazer isto. E depois no dia seguinte tinha o dia ocupadíssimo e não conseguia fazer. Portanto, é mesmo uma coisa que eu não deixo para o dia de amanhã. Tudo que posso fazer agora, é mesmo agora.
Uma viagem de sonho?
Que já fiz ou que ainda não fiz?
Que ainda não fez.
Que ainda não fiz. Eu gostava de ir a Moscovo. Mas está difícil. Gostava de conhecer um bocado a Rússia, não só Moscovo. E agora não sei quando é que poderei ir. Gostava de ir ao Cairo. Eu, desde pequenina, sonhava com a Cleópatra. Enquanto que as crianças tinham medo do papão, quando dizia assim, veio o papão, dizia, onde é que ele está? Quero vê-lo. Eu gostava mesmo de o ver. Eu tinha medo da Cleópatra. Sonhava todas as noites com ela, não sei porquê. E sempre tive aquele objetivo de ir ao Cairo, ao Egito. Depois começaram aqueles ataques terroristas, comecei a ficar com medo. Mas tenho que ir ao Egito. Outras viagens que eu fiz que adorei. Eu adorei, por exemplo, ir a Istambul. Tinha medo no início, mas depois fui e adorei. E senti que, na Turquia, senti-me quase como se estivesse em Nápoles, que é o local onde eu nasci. Porque as pessoas falavam comigo em italiano, faziam elogios. Portanto, as pessoas da nossa idade fazem-nos elogios, faziam elogios à minha filha. São muito simpáticos, completamente diferentes daquilo que eu imaginava.
O que é que acontece nos bastidores da televisão que as pessoas não fazem ideia?
Ai, tanta coisa, tantas coisas. Coisas divertidas. Já me aconteceu estar a fazer um programa, na altura em que estava cá o João Baião. Então estávamos os dois a apresentar, por exemplo, um programa, que era o Verão Total. Nesse programa também ainda continuamos todas a participar. E lembro-me que estava a entrevistar uma senhora e o que é que ele fez? Foi para a regi e começou-me a dizer as piores coisas.
Ao ouvido.
Sim, ao ouvido. E eu queria entrevistar a senhora e só me ria. E ela não entendia porque é que eu me ria tanto. Eu queria estar séria e numa certa altura tive que lhe dizer, olha, eu estou a rir porque tenho o João Baião a dizer-me aqui algumas coisas engraçadas. Mas eram as piores coisas que se possa imaginar.
E diga-me também um conselho para quem está agora no início da carreira e que vai passar por momentos em que vai pôr tudo em causa.
Eu acho que é não desistir. Quando se tem um sonho, temos que lutar por ele e não desistir. Porque isso é o que muitas pessoas querem, é que as pessoas desistam. Porque há pessoas ótimas. Para mim, eu acho que há 95% de pessoas boas aqui dentro, mas também há para aí 5% daqueles que não são tão bons. E esses 5% é evitar essas pessoas. Eu não gosto nada de estar ao pé de pessoas com uma má energia. Evito-as. Porque não é bom. E, portanto, o conselho é mesmo esse. Evitem essas pessoas e sigam o sonho.
Obrigada.
Obrigada. Adorei estar aqui.
Sigam-nos no Instagram gender.calling e continuem a acompanhar-nos em gendercalling.com. Vemo-nos no próximo episódio.